parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Olá, muito boa noite para você, Central Globo News no ar. E numa semana, vamos combinar, esteira de carnaval não era para ter notícia, pelo menos no mundo político. Mas, como vocês já sabem, o Roteirista de Brasil não nos dá folga, então cá estamos para falar de mais um fato inédito. Uma fuga num presídio de segurança máxima federal. Bom, aqui na Central, a gente vai contar o que as autoridades já sabem até agora e a principal hipótese com a qual eles trabalham. Já fez obra em casa? Sabe o que é shaft? Eu não sabia. Então, tem a ver com isso, a gente vai te contar. Vamos te contar também como integrantes do governo veem essa mudança do tocador de tambor para um tocador de violino. Entendeu quem é quem? Tá fácil essa. Mas a gente conta isso também. Para isso, temos aqui no nosso palco Mauro Paulino, Ana Flor, Otávio Guedes. Não, Otávio, só porque a Natuza não tá que rolou, né? Porque nunca rola esse encontro.
Nunca deixa.
E o Fernando Gabeira, querido Fernando Gabeira. Queria começar com você, então, Gabeira.
Comigo.
Sua avaliação sobre o que aconteceu essa semana, sobre o ineditismo dessa fuga e a sua avaliação sobre os presídios federais, né? Sobre o uso dessa ferramenta.
Olha, em primeiro lugar, boa noite a todos, né? Eu acho que a fuga, esses presídios existem desde 2006. Eu acho que a fuga não seria assim tão especial se o governo não tivesse também sob o fogo de uma crítica sobre sua política de segurança pública. Então, essa fuga para o governo é muito preocupante, porque ele já sofre críticas na sua política de segurança pública. E no momento em que se troca o ministro da Justiça, acontece a fuga, não é? Evidentemente que os primeiros dados mostram que houve várias falhas.
Isso.
Não é? Algumas falhas que não deveriam existir num presídio de segurança pública. Por exemplo, a possibilidade de você sair pelo teto.
Nossa, Ana Flor trouxe essa informação, muito chocante. Não tem concreto no teto.
Exatamente. Quer dizer, essa falta de concretude do presídio de segurança não deveria existir. Da mesma maneira, me parece estranho que eles saiam pelo alambrado e as imagens não captem isso em movimento, né? Ou podem ter captado e, como era noite, terceira noite de carnaval, pessoas estivessem um pouco distraídas. Também é possível. O próprio ministro admite isso, essa possibilidade. Mas não vamos culpar o carnaval, né? Vamos direto, né? Eu acho que há precariedade no sistema de câmeras, há precariedade na própria concepção, há descuido por estarem fazendo uma obra e terem deixado ferramentas disponíveis, não é? Tudo isso mostra que esse sistema precisa ser reavaliado. Ele nasceu a partir de uma política inaugurada em 2003, de segurança diferenciada. Acontece com os presídios sendo construídos a partir de 2006. E agora preciso ver se os objetivos... Em primeiro lugar, hoje eu ouvi um debate em que o debatedor colocava essa questão. Será que os objetivos de realmente isolar o crime organizado foram alcançados, ou os presídios nacionais indiretamente podem ter contribuído para que o crime se nacionalizasse? Não se sabe, né? A outra coisa que é preciso também avaliar, que nós falamos, não, as pessoas que fugiram são pessoas do Comando Vermelho. Eu acho que é uma forçação de barra, não é? Não existe assim o Comando Vermelho organicamente em todos os estados, dessa maneira. O que existe são franquias. As pessoas nos lugares falam assim, olha, somos o Comando Vermelho. O Comando Vermelho tem uma tradição de fuga muito mais sofisticada, não é? Foi o Comando Vermelho que fez a fuga com o helicóptero, que tirou a escadinha da Ilha Grande. Foi o Comando Vermelho que criou, que construiu um barco, chamado de Jupira, que quer dizer de todos, para fazer fugas na Ilha Grande. Quer dizer, eles têm um conhecimento de fuga maior. O que pode ter acontecido lá é essa fuga oportunista. Eu digo oportunista porque havia as ferramentas disponíveis, havia o teto sem a concretude necessária e uma terça-feira de carnaval, uma coisa meio... Não é? Ou um fim de carnaval que pode... Então, a conjunção desses fatores pode ter propiciado essa fuga. Mas você observa que eles já fugiram com o uniforme. Então, a primeira coisa que tiveram que fazer é assaltar alguém para ter comida e ter roupa diferente. Então, dá a indicação de que, eventualmente, eles não vão longe. Mas dá o pretexto também para haver uma grande discussão. Porque você mencionou uma coisa... Estou sendo muito longo?
Não, pode ir.
Se for, pode me cortar.
A gente gosta de te ouvir,
Gabriel. Você mencionou uma coisa que... A diferença entre um tocador de violino e um tocador de tambor.
Você já sabe quem são,
os estilos do Flávio Dino, os estilos...
Meio óbvio, né? Coisa.
Mas não é isso que está em jogo para a extrema-direita ou mesmo para a bancada da base. Eles acham que o Lewandowski é muito comprometido com a defesa dos direitos humanos. O próprio Fraga já deu uma entrevista que eu ouvi, dizendo, olha, nós somos contra o Lewandowski, porque o Lewandowski é um homem que criou essa audiência de custódia. E nós somos contra a audiência de custódia porque era uma desconfiança sobre a ação da polícia. Porque o juiz pergunta, você foi bem tratado, você foi tratado legalmente e tal. É uma garantia para o indivíduo, mas eles entendem como uma desconfiança para a polícia. Então, eles vão fazer uma pressão muito grande sobre o Lewandowski, não o mesmo tipo de pressão que fariam sobre o Flávio Dino. Fazer uma pressão sobre ele porque acham que ele é um teórico dos direitos humanos. Entende? E que isso eles querem combater. Então, a diferença não vai ser precisamente do tambor e do violino. É de um adversário mais perigoso para eles do que o Dino.
Gostei. Faz total sentido.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Gabeira, queria ouvir vocês. Vocês dois têm informação sobre a fuga. E até mais cedo, Otávio, a gente ouviu o corregedor dos presídios nacionais, federais, e ele falou sobre um detalhe que eu acho bastante importante a gente ter conhecimento. Vamos ouvir ele e daqui a pouco a gente volta a falar. Vamos colocar o corregedor, então, Walter Nunes.
Ele fazia um percurso dentro do perímetro da unidade prisional e ele ainda tem que ultrapassar dois alambrados de cercas que eles tiveram de cortar, né, e para poder alcançar e ainda passar por uma outra... que aí seria mais fácil que essa outra, mas eles teriam que ultrapassar esses dois alambrados, que o que foi que aconteceu? Além de eles terem tido acesso, posteriormente, quando saíram de dentro da cela, do RDD, eles pegaram uma ferramenta que estava dessa aula para poder sair do local onde eles se encontravam.
O que ele falou aqui, que chamou muito a atenção minha e do Otávio, é dos alambrados, né? Ele disse, vamos ver a imagem aqui, que o pessoal aqui é Porto Velho, a gente vai passar todas elas, porque eu não sabia, mas, gente, esses presídios federais, eles têm praticamente o mesmo projeto. Uhum. Os quatro primeiros que foram colocados em construção, depois vem Brasília. E eles têm esse alambrado. E quando ele falou na entrevista para o Mais Cedo, eu e o Otávio chamou muito a atenção, mais minha do que do Otávio. O Otávio achou ok ser alambrado. Falei, mas como pegaram um alicate e cortaram um alambrado? E aí a gente foi discutir essa questão do alambrado. Fui ouvir as pessoas para entender. E, Otávio, você tinha razão. O que me disseram é que o alambrado é uma medida de segurança se outros elementos de segurança forem contemplados e respeitados. Porque pelo alambrado, você consegue ter uma visão à torre, olha só. Você consegue ter uma visão mais ampla de fora
e de dentro.
Em geral,
ele tem um alarme,
exato.
Né? Em geral, ele tem um alarme também.
Porque
Não, quero te ouvir, mas já jogando então a bola para você sobre as novidades que a gente tem até agora, que eu sei que você também tem, Otávio, sobre a investigação. O que, que eles sabem? Tá? É claro que tudo vai passar por perícia, etc. Mas qual a informação que chegou no governo federal? Duas celas, você tem as luminárias das celas e não eram concretados os tetos não eram concretados. Alguém pode, aí é uma desconfiança que pode ter tido uma ferramenta lá dentro dessas celas, eles conseguiram cortar a parte da luminária e passaram para esse lugar que chama shaft, que é entre o teto, é onde ficam os dutos, mas diz que é alto, que dá até para uma pessoa, falei, eles tiveram que rastejar por ali? Não, pode até uma pessoa andar. Então, um primeiro saiu, depois ele ajudou o outro da cela do lado, não estavam na mesma cela, o que tudo indica.
Não pode.
E aí foram andando por esse shaft, que é essa região onde ficam os fios no teto, e aí chegaram no lugar onde deu para saltar, e aí a partir desse lugar pegaram a ferramenta, o alicate, cortaram o alambrado e foram embora, foram para a vida,
Otávio. Mas e as câmeras, né? Conta.
Pois é, não, segundo o corregedor, foram filmados quando saem da cela.
Isso.
Há imagens dele, provavelmente, ali naquela região. Bom, vamos começar a história desde o início, pegando aqui o gancho do Gabeira, que não é uma fuga sofisticada. Então, no primeiro momento, que acendeu o sinal amarelo no Ministério da Justiça era o seguinte, olha, as facções criminosas resolveram atacar os presídios federais, que são a última instância, digamos assim. O presídio federal só existe por conta da falência dos presídios estaduais. Chegou num determinado momento que todas as unidades da federação não conseguiam manter isolamento dos chefes de facção e criaram Esses presídios servem como um castigo porque os presídios estaduais não existem. A verdade é essa. E esses dois presos estavam no regime disciplinar diferenciado, RDD. É a prisão da prisão.
Explica, Otávio.
Então você tem o presídio estadual não funciona. Aí você diz, olha, você vai para o presídio federal. E no presídio federal você ainda pode ter a prisão dentro da prisão, que é o regime disciplinar diferenciado. O regime RDD,
disciplinar diferenciado,
primeiro você tem que ficar numa cela única, não pode ter mais de duas pessoas. Você só pode tomar banho de sol 2 horas por dia com máximo 4 pessoas.
Dentro da cela, o RDD. Só o regime especial, você pode sair 2 horas,
sim,
com o máximo de pessoas.
O RDD
é sozinho na cela por uma claraboia.
Então, e você não pode ter contato com pessoas da mesma facção. Você não pode ter contato com pessoas da facção. As visitas são monitoradas, são gravadas, à exceção do advogado. Você não pode passar nenhum objeto para ele. Quer dizer, é um horror o RDD. E eles fugiram, eles estavam em RDD. Eles estavam na prisão, dentro da prisão. Então, a primeira, o primeiro luz amarela que acendeu no Ministério da Justiça foi o seguinte, olha, é um ataque de facções contra os presídios federais. Depois que eles viram que era tão pouco sofisticado, que até, de uma certa maneira, tranquilizou. Foi uma fuga de oportunidade, como disse o Gabeira. Ou seja, encontraram ali uma oportunidade, não houve uma organização externa, quando eles cortam alambrado não tem ninguém esperando, e a fuga também não está planejada, tanto que eles estão roubando comida
Como o Gabeira falou.
Agora, é tanta pequena coisa que se juntou numa possibilidade de fuga inédita, é sempre importante dizer, porque isso virou uma crise no governo, porque é uma fuga inédita num presídio federal de segurança máxima, quer dizer, indo para conta do governo do PT, né? Mas é tanta que o que eu cheguei a ouvir hoje dentro do governo foi a seguinte frase: não descartamos sabotagem ou corrupção. Sabotagem parece até, fiquei pensando de quem, né? Mas aí o que eles falaram? Que já existiam relatos de que os presídios estavam numa situação difícil, sistema de câmeras extremamente ultrapassado, essas obras acontecendo. Então, me chamou muito a atenção isso, que a gestão Lewandowski está dizendo, a culpa não pode ser nossa, mas o problema é, vamos resolver. E eles estão com muito receio de demorar muito essa captura. Então, além de resolver o problema futuro, recuperar o nome dos presídios, também é, a captura, porque até foi, me lembraram o caso do Lázaro de Barbosa, Goiás. Lá de Goiás, que ficou 20 dias, não tinha qualquer condição, e ficou 20 dias escondido, chegou a ser vergonhoso para os 300 policiais que estavam na casa.
E o brasileiro, né? Vocês lembram recentemente o brasileiro que fugiu também da prisão, isso nos Estados Unidos, segurança máxima também, o cara foi lá, Homem-Aranha, escapou pelas paredes, né? Mauro, queria te ouvir sobre essa questão da segurança que a Ana tangenciava, porque aparece em pesquisa que é uma questão para o governo, uma fragilidade, e junto com isso há um debate da oposição ao governo, que é a direita, de dizer a esquerda não sabe cuidar da segurança.
O fato é que isso acontece num momento crucial da definição da segurança pública, da política de segurança pública do governo. É um momento de transição no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. A discussão sobre as facções criminosas está no auge, assim como as facções estão no seu auge, como as milícias estão no seu auge. E isso acaba preocupando, aumentando a preocupação da população em relação à segurança pública. A percepção de insegurança aumenta. Eu até separei uns dados do Datafolha.
Vamos pôr no talão?
Que se pergunta para os brasileiros em geral qual o principal problema do país, a saúde vem em primeiro lugar, 23%. Segurança pública, violência, 17%. Educação, 11%. Mas quando a gente pergunta nas capitais, eu peguei o exemplo aqui de São Paulo, isso são pesquisas do Datafolha feitas no ano passado. Na capital paulista, a violência é o principal problema, inverte com saúde, 22% violência, saúde 16%, transporte 8%. Então, os moradores das grandes cidades têm uma preocupação maior com a violência e se ligam, ficam mais ligados nesse tema. Mas tem um detalhe, né, que está na arte seguinte, que quando a gente divide entre bolsonaristas e lulistas, entre os que votaram em Bolsonaro e os que votaram em Lula, no segundo turno da eleição, os bolsonaristas se sentem mais inseguros para saírem às ruas, por exemplo, nessa pergunta, ao andar na rua à noite, do que os lulistas. Os lulistas, a maioria se sente seguro. Os bolsonaristas, a maioria se sentem inseguros. Então, isso mostra que o discurso da violência, do amedrontamento, a preocupação com a insegurança, ela pega mais nos bolsonaristas. Então, até mesmo a percepção de violência tem esse fundo hoje ideológico.
Pode ser uma contaminação,
Esses inseguros aí, lulistas, vale para o Rio também?
Isso aí é Brasil.
Brasil.
Brasil nacional. Inteiro. Então, inclui as grandes cidades, as médias e as pequenas.
Por isso que eu não acredito nessa ideia de que agora vai se repensar esse tipo de prisão de alta segurança, porque elas também são desumanas, porque eu acho que o governo não tem como correr se a população está exigindo mais segurança pública, mais medidas. E há uma conexão que pode ser simplista de que encarcerar é manter a população mais segura.
800 mil pessoas encarceradas, presas hoje no Brasil, e se a gente olhar para os presídios federais, é 0,1%. É um percentual muito pequeno. Agora, é um presídio que é muito mais caro você manter o preso por causa dessa suposta, dá para dizer suposta, Gabeira? O que você acha? Segurança maior no federal? Você até estava fazendo uma ponderação interessante antes sobre a questão de como funciona mesmo na prática,
A segurança, ela é maior.
De fato,
É maior, de fato, porque tanto que eles usam isso. Primeiro, porque a localização é escolhida a dedo. Segundo, porque o investimento é maior. O número de presos é menor.
O número de agentes por preso é maior.
Proporcionalmente, o número de presos é menor. Agora, vai ficar muito mais caro. Por exemplo, Se você quiser realmente ter um sistema de câmeras moderno, vai ter que comprar outro.
Vai.
Isso é, vai ficar caro você renovar todo o sistema de câmeras. Agora estão construindo muralhas em todos também. Não tinha muralha. Vão construir muralha a partir do exemplo de Brasília. Vai custar caro. E tem que prestar atenção para não deixar as ferramentas à disposição.
Os tijolos, qualquer... o cerco. Só fazer uma escada, né?
Mas, agora, o que eu acho é que... hoje eu ouvi uma discussão de um pesquisador em violência em que ele questiona a supressão de direitos muito grande dentro desse tipo de presídio. E a minha pergunta é essa, né? Se fosse fazer um debate. O que aumenta a segurança? É a supressão dos direitos individuais ou a melhoria da capacidade de segurança? Por exemplo, o que dá mais segurança? Você colocar concreto no teto ou impedir que o cara tome um banho de sol em determinadas circunstâncias?
Local
Eu
concreto,
acho que é um trade-off. Você tem que discutir o que é melhor, o que é pior. Eu acho que é possível ter um presídio mais seguro possível, ao mesmo tempo com um nível de maldade mínima, entende? E isso é uma coisa que é difícil, porque na medida que você vai avançando no processo de segurança, às vezes a maldade aparece, é uma maldade e você acha que é segurança, mas não é, entende? Então, essa discussão é muito delicada, não é? Não pode também ser como na Suécia, na época que eu morei na Suécia. Os presos tinham férias. Eles eram levados para passar férias no lugar e voltavam. Não é o... Não estou propondo uma visão sueca.
Mas algo tipo Sardinha, quem estava em prisão temporária, algo parecido com...
Não, eram presos mesmo, que eram levados para férias.
Regime fechado mesmo, não semiaberto.
Voltavam depois. Tá. Mas você não pode ter uma visão diferente. Aqui no Brasil é diferente. Tem que ser uma prisão, mas a prisão... de segurança, ela tem que ser de segurança sem maldades, entende? Porque quanto menos maldade você tem, mais a segurança é eficaz, entende?
A prisão de segurança máxima abandona completamente a ideia de... A prisão de segurança máxima abandona completamente a ideia de ressocialização.
Isso para começar.
Não tem. É aquilo que eu te falava,
gente,
o regime federal...
Você decreta que essas pessoas são... irrecuperável.
No RDD, 3 anos, que aumentou no pacote anticrime. Uhum. Antes era 1 ano, que ficava no RDD, isolamento praticamente total. Não tem contato com outros presos. Agora, o RDD, como o Otávio dizia, é um pedacinho, é um regime possível dentro do presídio federal.
Isso.
O regime do presídio federal, super pouco contato também. 2 horas, 22 horas preso, 2 horas em que você tem banho de sol e pode ter contato. O que você ia falar?
Não, acho que a gente tem que analisar o sistema também, o cenário também. Primeiro assim, o mundo vive uma onda de direita, né? Uma onda de direita, e na América Latina, especialmente, um populismo de direita que está contemplando o populismo penal, vide El Salvador. Em El Salvador, a maldade virou política de Estado e está dando 80% de aprovação para o Bukele, para o presidente de lá.
Foi reeleito agora.
Reeleito, 80%, uma aprovação absurda.
Já houve uma experiência na Indonésia, não sei se
também
você lembra.
Também, lembro, também. Então, assim, e a extrema-direita no mundo inteiro, eu chamo... o mundo teve a Internacional Comunista, eu chamo agora de Internacional Populista. E a Internacional Populista, que é essa extrema-direita, está olhando para El Salvador e nós vamos ter aqui no Brasil cada vez mais esse populismo. Por exemplo, começou com o fim da saidinha. Ao invés de você acabar com os excessos da saidinha, né?
Que é normal, que é natural.
Que é até saudável. Eu acho que uma pessoa que mata a mãe não pode sair no Dia das Mães, como a Susana von Richthofen, isso é deboche. Enfim, e o RDD, esse regime diferenciado, se aplicado para chefes de facção que estejam mesmo presos, cometendo ali continuidade do crime, eu acho que tem que ter. É saber dosar e saber para quem você vai. Hoje, esses presídios federais, eles acabam regulando o crime nos estados. Eu vou contar só um episódio. aqueles arrastões lá em Copacabana, detectaram que os bandidos vinham de uma determinada favela, de uma determinada comunidade. Então deram um recado na cadeia para o chefe do tráfico lá, dizendo o seguinte, ó, é a turma da tua favela que está indo tocar o terror na Zona Sul. Se não parar, você vai para presídio federal. Arruma um pretexto para botar ele em presídio federal. Então, isso é maldade, né? Porque o cara está indo para o presídio federal para, na verdade, ele regular. Agora...
Isso é uma negociação,
É uma negociação, é uma negociação. Então, eu sou... O RDD nasce em São Paulo. Quem inventa é a Secretaria Estadual de São Paulo, e aplicada contra,
Bernardes,
contra esses chefes tem que ter, o Estado tem que ter uma mão pesada contra o criminoso, na medida certa, e contra o criminoso, o chefe de facção.
Eu queria concluir, porque eu apanho muito na internet por causa das minhas ideias sobre... o que eu quero dizer é sobre esse ponto, né? O que eu quero dizer é o seguinte, a extrema-direita tem uma visão de segurança pública que não funciona. Quer dizer, funcionou em El Salvador, mas à custa de muitos problemas, e El Salvador não é um país que você possa tomar como exemplo numa sociedade complexa como a brasileira. Mas a proposta que eu sempre tive é de uma política de segurança eficaz e democrática. Que a maneira de combater a política da extrema-direita não é não ter política de segurança, mas ter uma política de segurança eficaz e democrática. E isso é que a gente não conseguiu ter até agora.
Sim. É por isso que esse assunto, na semana que vem, já vai entrar na pauta do Congresso com a questão da saidinha, né?
E quando só rapidamente, quando eu cito El Salvador, não estou citando como exemplo que deu certo. Estou dizendo assim, está dando certo eleitoralmente.
Ele,
e muitos especialistas dizem o seguinte, que isso a médio e longo prazo não é sustentável.
E o percentual da população presa lá, se a gente fosse trazer isso para o Brasil,
seria
Vamos ver aqui também no telão as pautas todas, porque esse debate de Mossoró, essa semana que é uma semana pela metade, nem pela metade, uma semana que não existiu né, em Brasília, a não ser por esse assunto. Semana que vem, olha só, o Legislativo vai sambar aqui nesses assuntos. PL do fim da saidinha que está no Senado, decreto legislativo que susta os decretos de armas, PLP que autoriza os estados a legislarem sobre armas de fogo, PEC da redução da maioridade penal, PL que proíbe a exigência de instalação de câmeras nas fardas de PM e PEC das drogas. A oposição, Mauro, vai pegar tudo isso, vai embalar e vai usar isso como um passaporte para 2024. E vai, e o governo tem que, o que eu ouvi de um líder do governo hoje, o governo tem que reagir para não ficar nas cordas. E aí é o PL do fim da saidinha. Porque tem gente no governo que avalia que o governo tem que se reposicionar nesse tema, porque senão vai ter um impacto negativo do ponto de vista eleitoral.
É porque boa parte da, da população espera da justiça vingança, não justiça, recuperação, mas espera vingança. Assim, por isso que também apoiam as ações da PM em São Paulo, por exemplo, que para cada PM morto tem que matar 10, 20 pessoas suspeitas. Né? Então, isso certamente a oposição vai embalar isso tudo aproveitando justamente os acontecimentos dessa semana. Vai usar a fuga como uma prova de que o governo não tem, ou a esquerda não tem condições, não sabe lidar com esses temas.
Então, isso aqui eram coisas que estavam ali no Congresso, são pautas da direita, extrema-direita, só que estão andando agora porque é ano eleitoral também. Então, as lideranças das duas casas vão deixar andar. Agora, quem deve sofrer com isso diretamente? Lewandowski, é claro que eleitoralmente o governo como um todo. E aí eu tenho um bastidor interessante, que o Lewandowski já está se preparando para se defender no Congresso. Então, ele já tem pontes que estão sendo construídas. Então, tem uma ponte que pessoas próximas construíram com Ciro Nogueira, um nome da oposição muito importante no Senado, foi ministro do Bolsonaro, enfim, manda no PP. Então, inclusive, Ciro Nogueira faz hoje uma publicação em rede social.
A gente tem também, vamos colocar
vamos
aqui.
Vamos mostrar, porque ela é uma publicação que bate no PT, na falta de segurança, mas poupa Lewandowski diretamente.
Lê pra gente aí, Ana.
O descaso do governo do PT com a segurança é fato, mas não temos de nos igualar a eles nos erros. O novo ministro da Justiça acabou de assumir. Culpá-lo e fazer política com a fuga dos presídios federais, convocando ao Congresso, só cria barulho. Solução não. Aí vem, Brasil,
hashtag
que é
significa, né, gente? Isso. Significa muito esse tweet. Não é do nada. Não é que o Ciro Nogueira achou, ai, coitadinho do Lewandowski. Tem uma articulação aí.
Feita. E não é só com o Ciro Nogueira. Porque o que aconteceu ontem? Deputados de direita foram diretamente atacar. Foram para cima de Lewandowski. Então, Ciro já dá uma resposta. E Lewandowski tem uma ponte que foi construída recentemente, muito importante, com Arthur Lira. Arthur Lira não foi à posse de Lewandowski porque era no Palácio Planalto. E ele estava brigado com o Planalto.
Mas mandou recado.
Momento. Mas mandou o recado que ia visitá-lo no Ministério da Justiça. E Lewandowski não perdeu a chance e disse não. Eu lhe visito na sua residência. Então, os dois estão muito bem. E Lira, muito importante para segurar parte dessa pauta e até uma convocação.
Que manha, né, do Lira? Oh, não vou porque não estou frequentando o Planalto.
Não, essa casa não dá.
Essa casa não dá, mas agora, se for em outro ambiente...
É interessante isso para a gente falar da diferença de estilos, né? Dino ia para o combate. O governo até lamenta, algumas pessoas do governo lamentam.
Isso que eu falei no começo, do tocador de tambor... Tocador de violino, que era meio óbvio, né? O Gabeira já na largada, a gente está falando de Dino e de Lewandowski, porque eu ouvi de um integrante do governo isso, falando sobre a reação, disse, olha, a gente está acostumado na orquestra ao tambor, Otávio, sobressair, agora a gente vai ter que se acostumar com o violino.
O violino, mas veja bem, as medidas do Lewandowski são nível tambor. Afastou toda a diretoria do presídio no primeiro momento, mandou o pessoal pegar um avião e já chegou lá para intervir. Chegou lá, já estava toda a diretoria afastada, o que é correto.
E demorou, só um parênteses, Otávio, sem te cortar, mas contribuindo aí, demorou, até ele passou, falou em passar sobre isso, o Lewandowski, eles já queriam anunciar, só que o pessoal não chegava a Mossoró.
Sim.
E eles foram de turbo-hélice, eu não entendo nada disso, que nem futebol para mim, mas turbo-hélice...
É porque não tinha para pular o jato da Polícia Federal.
Então o turbo-hélice vai muito mais lento do que o jato. E aí eles ficaram ansiosos, falando para a PF, né, o pessoal do MJ, a gente precisa anunciar. E aí a PF falando, não dá, porque é uma questão de segurança, não dá para dizer que você vai tirar...
Destituir sem ter um
destituir a direção do presídio sem o chegar secretário. Nova, assim, ficar sabendo por Brasília. Tem que chegar, então seguraram 5 horas o anúncio para ter a segurança, eu achei que fez sentido.
Então as medidas são medidas de tocador de bumbo, tem 300 policiais caçando... os dois bandidos, tem 3 helicópteros e a investigação está andando. Agora, é o estilo de comunicação. O Lewandowski disse que os dois estão homiziados. Vai ser o estilo dele, ele não vai ter aquela comunicação. A gestão anterior, tanto o Dino quanto o Capelli, tinha uma comunicação tão direta e objetiva que muitas vezes eles eram criticados pela própria esquerda. Diziam porque quando você tem essa fala, que eu chamo fala de xerife, eu tô com a estrela no peito, vamos partir para cima, vamos catar esses dois não vão se arrepender de ter fugido, isso é visto como a fala de direita, que não é o papel de um governo de esquerda ter essa voz de xerife. Então, o Lewandowski vai ser isso. Olha, estamos buscando, os dois estão homiziados, mas não sei o quê. O importante é você olhar as medidas. As medidas do Lewandowski foram duras, foram necessárias. Agora, o governo ficou sem a voz do xerife. Não tem ali. Nem o secretário de Políticas Penais, que deu a coletiva...
André Garcia,
nem o próprio Lewandowski. Não adianta cobrar isso deles, porque não é do estilo deles. A gente tem que criticar e olhar, criticar e elogiar, se for o caso, se as medidas forem insuficientes, foram medidas de violino, e as medidas não são de violinos. Agora, falta realmente... A voz do xerife, da lei e da ordem.
Interessante, eu estava falando em xerife, porque foi exatamente a palavra que eu ouvi no Ministério da Justiça. Acabou o xerife. Agora é ação.
Mas o xerife é o Capelli ou é o Dino? Eu fiquei meio na dúvida. Eu acho que é meio Capelli. Ele tem umas farpinhas mais pro Capelli, não?
Eu acho que a questão... Continuo insistindo, não é de estilo.
Sim.
A questão é de conteúdo, entende? Uhum. Nós temos um imenso desafio, que é de apresentar uma política de segurança, eu não digo nem desse governo aí, de toda a sociedade, uma política de segurança eficaz diante de uma extrema-direita que atende às reivindicações mais imediatas da população. Então, isso, para isso é preciso de uma consistência teórica, que eu acho que o Lewandowski tem nesse tema, ele domina esse tema bem, mas é preciso também de uma política e de uma energia especial. Entende? Não é, eu digo, bater o tambor. É preciso também de simultaneamente formular o respeito, ser bom no respeito aos direitos, mas também ser bom na repressão. E esse é o desafio. Ser bom na repressão
não
significa bater tambor, nem fazer bravata e tal. Ser bom, eficaz na repressão. E isso é um desafio muito grande, porque a extrema-direita não se preocupa com eficácia. Ela se preocupa com a emoção.
Então, eu posso contar uma história rapidinho?
Claro.
Bahia está um horror. O Rio de Janeiro é a vitrine de, toda, de tudo que se acontecer no Rio de Janeiro, é notícia, espalha. A Bahia está um horror, mas consegue ser menos notícia que o Rio de Janeiro. Festa de Iemanjá foi um horror. Tive um conhecido que tomou soco no peito na frente de um restaurante lá, caiu para roubar o celular. Essa pessoa é anti-Bolsonaro, assim, mais fervorosa, deia. Aí eu conversando com ele, aí, falei, não, também, opa, por 3 segundos eu virei o cara mais bolsonarista, com raiva do bandido. Então, como é que essa emoção, lógico, ele falou brincando, mas como é que a emoção você remete à repressão, né? Você remete à extrema-direita, porque a esquerda tem a dificuldade de ter o discurso da lei e da ordem, enquanto a direita tem a dificuldade de falar em direitos humanos.
A esquerda subestima.
Oi?
A esquerda subestimou ao longo desses anos uma política nesse campo.
Agora, vamos colocar um outro assunto que a gente já está avançando aqui, a gente se estendeu nesse de segurança porque a conversa estava boa, mas queria falar também com vocês sobre as investigações dessa semana. Uhum. Vamos colocar aqui uma declaração do Braga Neto, então ministro da Defesa, ministro da Casa Civil, né, no final do governo Bolsonaro, porque Braga Neto, naquela época, no finalzinho do governo, que Bolsonaro estava sumido e tinha aquele ar de conspiração pairando, ninguém sabia direito o que ia acontecer, mas hoje, com as investigações, a gente sabe exatamente o que estava acontecendo. Braga Neto deu uma declaração que eu queria pôr aqui para vocês e a gente vai ouvir ela junto. Vamos lá.
O presidente está bem, está recebendo a gente, não tem problema nenhum.
Vocês não percam a fé, né? Isso quando ele falou, já se percebia que eles estavam tentando articular, tirar algo da cartola, né, Ana? Vocês não percam a fé, 18 de novembro.
E aí, outra fala dele que chama muita atenção, que veio com a...
Então, a de hoje, a de... né? Da investigação.
Que é aquela do WhatsApp, em que ele fala, está negociando um emprego para dar em janeiro. Então, e outra coisa que me chamou muita atenção, conversando com a senadora Elisiane Gama, que foi a presidente da CPI do 8 de janeiro, que essas agendas secretas, que não são divulgadas do Alvorada... Toda semana, Bolsonaro estava com o comandante do Exército, estava com outros militares e estava com aquele núcleo jurídico. Toda semana. Então, assim, deprimido, não era bem deprimido.
Estavam tramoiando, né? O núcleo jurídico apresentou a minuta, fizeram a revisão, copidescagem da minuta, uhum. E apresentaram no dia 7 para os comandantes. Mas a gente queria casar a frase do Braga Neto, que é essa, que era misteriosa, mas a gente já sabia, Mauro, que estava apontando para alguma coisa, alguma articulação nos bastidores, não percam a fé, com o que se descobriu agora essa semana. Então, assim, É como se o quebra-cabeça fosse sendo montado, né? A gente tem um WhatsApp em que o Braga Neto fala, aí está conversando com o Sérgio Cordeiro, aí manda um currículo de uma pessoa ali para um cargo público, né? Uma amiga. Se tiver uma dica, fala, viu? Para amiga. Aí o Braga Neto responde, se continuarmos, poderia enviar para a Secretaria-Geral. Ô, Mauro, fora isso...
Vai ser?
É. Eu não sei se é exatamente isso, fiquei na dúvida agora.
É isso.
Que é fora isso que ele fala?
É.
Então, vai ser F, né? Vai ser, quer dizer que se eles não... Se não tiver uma reversão do quadro...
27 de dezembro de 2022.
27 de dezembro.
Se continuarmos.
Né?
É. O que ajuda muito a organizar o entendimento dessa tentativa de golpe é justamente montar a cronologia, né? Esse quebra-cabeça é montado em cima da linha do tempo. E quando a gente vê essas datas, de fato, fica muito claro que eles tinham uma quase certeza, uma consciência do que estavam fazendo e uma quase certeza de que ia dar certo.
Ele que estava pressionando.
Se a gente continuar, estou puxando aqui o se continuarmos, exatamente, é isso.
Ele que chama o comandante do exército, enfim, fica pressionando, reclama.
O Braga Neto, ele sai completamente queimado dessa história. Primeiro, porque ele conversa. Não é uma conversa. Quando ele chama o ex-comandante do Exército, Freire Gomes de Cagão, ele não está conversando, por exemplo, não é uma conversa entre generais. Que uma coisa é você, uma conversa entre generais dizendo que o comandante do Exército é um cagão. Isso é uma coisa. Você está numa linguagem chula, mas atire a primeira pedra quem não usa uma linguagem chula numa conversa informal com um colega. Só que o Braga Neto estava conversando com um militar expulso do exército.
De patente mais baixa.
De patente mais baixa. E insuflando ataques a colegas de farda. Um exemplo que eu dou. Intervenção federal, ele era o interventor, o Richard Nunes, o secretário de segurança. Ou seja, eles estavam numa batalha, para usar a lógica militar, na mesma trincheira. Bom, 2 anos depois, ele está conversando com um desqualificado, um militar desqualificado, expulso do exército, mandando atacar pelas costas o companheiro de trincheira dele.
Pressionar a família.
Pressionar a família do comandante. Então, assim, além de baixo, é desleal. E quebra o que os militares chamam essa união da família militar, né? Então, o Braga Neto está sendo muito questionado e muito criticado dentro do meio militar.
E a gente colocou Braga Neto na conversa, ele entrou aqui na nossa conversa na ansiedade, mas a gente está falando dele por causa das investigações que estão acontecendo da Polícia Federal, que foram mergulhando ali no celular do Mauro Cid e foram descobrindo N coisas, inclusive conversas de Mauro Cid com o comandante do Exército, a questão da minuta, e Braga Neto também falando no WhatsApp, dando a entender no dia 27 de dezembro, como a Ana destacou, que eles trabalhavam com a hipótese de continuar no governo. Quer dizer, só com golpe, né? Porque a eleição já tinha se dado. Então, acho que esse é o ponto que chama a atenção. E um outro dos últimos dias, de hoje, inclusive, Gabeira, é a questão dos empresários também, né? Porque nessas conversas do Mauro Cid, apareceram também os empresários citados por Cid para o comandante do Exército, dizendo que eles pressionavam para ter uma posição mais firme do Exército contra o resultado democrático, o resultado da eleição.
Exatamente. Uma das questões que eu sempre achei que era um pequeno problema era você demonstrar como a tentativa de golpe antes das eleições se articula com a tentativa do golpe que aconteceu depois das eleições. Como você determina o vínculo de um movimento que não aconteceu com algo que realmente aconteceu? Né? Evidentemente que se houvesse algo antes das eleições, ali o Bolsonaro teria um papel, as Forças Armadas teriam um papel, claro, todo mundo teria um papel. E os apoiadores, a massa, também teriam um papel. Só que no golpe de Estado de 64, a massa chega depois do golpe. Deve ser primeiro dar o golpe, depois vem a marcha com Deus pela família. Estava na Cinelândia, os caras chegaram à tarde já com a coisa consumada. Quando falhou a tentativa de dar o golpe antes das eleições e o Bolsonaro perdeu as eleições, ficou claro, e eles perceberam que era difícil dar o golpe uma vez perdidas as eleições, as esperanças passaram a se concentrar no povo que estava na rua.
Os acampamentos foram estratégicos.
E eu percebi que eles continuavam preocupados com isso. A frase dele era na tentativa de manter o espírito dos acampamentos.
Você diz a frase que a gente mostrou, que ele fala para os apoiadores.
Manter a esperança
não vamos
nos
ter
acampamentos. Existiu uma outra hoje, que é um diálogo entre o Mauro César e um oficial do Rio Grande do Sul, em que ele fala, não se preocupe, porque o oficial estava preocupado com a ação da Procuradoria-Geral, que era contra a aglomeração diante dos quartéis. Ele falou assim, não se preocupe porque a Procuradoria não pode fazer nada, diz o Mauro Cid. Quer dizer, vamos manter o pessoal aí. Então, a partir do momento que fracassou a tentativa do golpe, tal como eles pensaram, a única esperança era um golpe a partir da população. Aí que surge a Festa da Selma.
Exato.
A Festa da Selma é uma tentativa, você pode até desencavar uma frase do Olavo de Carvalho, já morto, mas uma frase que serviu. Dizendo o seguinte, olha, não tentem tirar o exército dos quartéis. Façam alguma coisa fora dos quartéis para que o exército seja obrigado a intervir.
Sendo
obrigado a intervir, ele vai apoiar o movimento. Então, a expectativa foi toda essa. Ela foi deslocada para a massa. E o Bolsonaro sai do país. Ele que deveria assinar o golpe, comandar o golpe, ele sai do país, esperando que esse golpe se dê a partir desse outro momento. Agora, é preciso estabelecer muito bem esses vínculos todos, onde a esperança de um determinado tipo de golpe passou a se deslocar para a esperança por um outro tipo de golpe, onde os papéis eram diferentes. Eu acho que essa narrativa, a Polícia Federal vai precisar de alguns elementos para poder formular, entende?
Exato, sem dúvida nenhuma. Otávio, queria te ouvir sobre os empresários que aparecem então, que tem a ver também com isso que o Gabeira está dizendo, né? Da sociedade se organizando e depois o exército indo, e não o contrário, o Mourão descendo de Juiz de Fora e depois a sociedade chegando. Os empresários surgiram hoje, né? Estavam meio sumidos na narrativa, nas investigações.
Porque assim, as camadas, quais são as camadas? Os executores, os financiadores e os financiadores e o núcleo intelectual, os autores intelectuais, que são esses militares, sobre essa última operação. Esses empresários se colocam na função de financiadores. E por que a Polícia Federal está por trás disso? O crime de abolição do Estado Democrático de Direito, ele só é crime se tiver violência, é o que está na lei. Tem que ter a violência. E a violência acontece no dia 8 de janeiro. Então, preciso vincular o Bolsonaro ao 8 de janeiro. E qual é uma forma de vincular? Talvez com financiamento. Os empresários que apoiam o Bolsonaro. Então, essa é a busca da Polícia Federal. Os empresários entram nessa lógica. Há uma fala do Cid, do Mauro Cid, dizendo para um força especial, que é um militar, né, das Forças Especiais, que é um grupo de elite, BOP, pedindo R$100 mil para levar mais militares das Forças Especiais para Brasília. Então, esse financiamento, se aconteceu esse empréstimo de 100 mil, aí você começa a ligar Bolsonaro ao 8 de janeiro através do financiamento e, com isso, você pode acusá-lo, denunciá-lo por abolição do Estado Democrático de Direito. Tudo se resume a isso. Ligar Bolsonaro ao 8 de janeiro, que é uma peça que ainda...
Uma dificuldade que os americanos têm também em ligar o Trump ao 6 de janeiro.
Sim.
Né?
Quer dizer, Até queria pegar esse exemplo do Trump para te ouvir, Mauro, para a gente ir finalizando nossa rodada aqui, porque eu ouço muito no mundo bolsonarista e no mundo ligado ao governo a avaliação que está sendo cada vez mais comum de que Bolsonaro pode ser beneficiado do ponto de vista eleitoral, embora ele esteja inelegível, mas assim, em termos de popularidade, com esses vários processos envolvendo ele. Inclusive, hoje teve um da polícia, uma investigação civil. Da Polícia Civil do DF com o filho dele por falsificação para conseguir um empréstimo. Então, é um pouco essa discussão que acontece nos Estados Unidos com o Trump. Quer dizer, muito o cerco se fechando em várias searas e aí começa a se virar a favor dele do ponto de vista de imagem. Você acha isso possível?
Então, eu acho que é o que acontece. Alimenta essa visão de que Bolsonaro é perseguido, que a família Bolsonaro é perseguido pelo sistema. Muitas coisas foram acontecendo, muito negativas para o Bolsonaro, e ele se manteve esse tempo todo com praticamente a mesma popularidade que ele tinha no ano da eleição, ao final da eleição. Não muda, o apoio ao Bolsonaro não muda, o bolsonarismo é muito resiliente. Então, de fato, pode ser que eleitoralmente tudo isso, se não fortalece, pode ser que mantenha o nível de apoio que Bolsonaro já tem, que já é muito forte na sociedade.
Porque você vê que Bolsonaro, a defesa dele está muito séria em relação a isso. Está pedindo a questão do passaporte, está questionando o ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, eles não estão ignorando isso, mas...
Estão questionando, basicamente... São os mesmos questionamentos da Lava Jato, que levaram à anulação da sentença do Lula. A defesa do Bolsonaro está questionando, primeiro, a competência do STF para julgar o caso, que, como o Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, entende que deveria ser na primeira instância. Foi a mesma discussão de competência do Moro e também a suspeição do juiz, né? Alexandre de Moraes, porque... foi monitorado pelos militares e o Moro por outras razões. Então, o que a gente vê são os mesmos questionamentos da Lava Jato
se reproduzindo
né? Nesse caso
impressionante.
Bolsonaro.
Aliás, o Gabeira tem uma leitura ótima sobre isso, mas eu preciso chamar o intervalo. Na volta, ele vai, se possível, Gabeira, reproduzir o que ele falou no paralelo ali pra gente, que é uma leitura bem interessante. Então, a gente vai fazer um intervalo rápido. Não sai daí. A gente está de volta, ainda tem um pouquinho mais de conversa para vocês. Eu queria que o Gabeira, então, na nossa saída, a gente falou sobre essa análise que você fez interessante do judiciário nos Estados Unidos com o judiciário no Brasil.
É que eu estava dizendo que tanto o Trump quanto o Bolsonaro têm vários processos, né? Mas que os processos do Trump nos Estados Unidos são mais impessoalmente levados. Acontece em várias áreas e você não tem... um adversário dele, é a justiça impessoal contra ele. Ao passo que aqui no Brasil personalizou muito no Alexandre de Moraes. E as pessoas começam a ver uma espécie de mano a mano. E isso traz algumas possibilidades de vantagens para ele. Porque você personaliza a justiça. A justiça não é uma coisa impessoal e difusa, como nos Estados Unidos, mas uma pessoa, entende? E mais ainda, como o Walter Majorovic, que é uma pessoa também, digamos assim, suspeita para analisar, ele acha que o Alexandre de Moraes ficou sem condições de tocar o processo na medida em que ele é ameaçado de morte. Havia um complô de morte contra ele. Então,
contou,
ele vai julgar,
né? Entrevista
pessoas que articularam um complô de morte, entende? Então, é uma situação muito especial do Brasil em comparação com a dos Estados Unidos, e ambos usarão a mesma tática, que é mostrar à população que estão sendo perseguidos.
E tem mais uma questão aí. Se o Alexandre de Moraes é o juiz de instrução ou não, se o juiz de instrução vai valer para esse caso. O juiz de instrução é aquele que toca o inquérito, a investigação, e um outro julga. Isso pode ser um questionamento também que provavelmente vai surgir.
Exatamente.
Mas já está valendo, vai começar a valer para esse ano o juiz de instrução?
Então, não sei, mas até lá, esse vai ser com certeza vai ser um questionamento.
Juiz de garantia, você diz?
Juiz de garantia.
Isso.
Mas ainda não está aprovado isso, já está aprovado já como legalmente?
Tá.
Né? Tá. Já tinha avançado, é só uma questão prazo de implementação,
isso,
né?
É.
Interessante que essa é a alegação da defesa de Bolsonaro. Quer dizer, eles estão realmente acompanhando tudo.
Exato.
E ele quer, claro, tirar o proveito pelo populismo, porque sempre foi a arma
juristas,
dele.
Quer dizer, existem duas linhas de... Que eu digo juristas que não são bolsonaristas, né? Walter Mayorovic... reconhecidamente suspeito, não é Bolsonaro. Hoje o Maris também fez uma crítica dura ao Alexandre de Moraes, porque ele interpretou que o Alexandre de Moraes está impedindo a comunicação dos advogados.
Isso é uma coisa que está repercutindo muito no mundo dos advogados.
E, na verdade, eu não sei se é talvez um mal-entendido, talvez o Alexandre de Moraes proíba que haja comunicação dos advogados sobre o processo.
É isso.
Investigados, conto, tá?
Agora, mas acontece que eles estão entendendo como se fosse uma proibição de relação dos advogados entre si.
Foi a nota
então,
da OAB,
tudo
foi?
Isso vai compondo um quadro que pode ser utilizado favoravelmente ao Bolsonaro.
Exato.
A decisão do Alexandre de Moraes é que os presos não podem se comunicar, inclusive através de seus advogados. Mas só com isso é muito difícil de você... Como é que você vai fiscalizar isso? Mesmo porque, às vezes, esses advogados, eles atuam juntos em outras causas. Então, isso aí está sendo visto como um ataque às
prerrogativas...
aos direitos de defesa. Não, e ao exercício da advocacia, que também foi um tema levantado pelo Zanin contra o Moro. Então, assim, você vê como é que as estratégias...
A discussão dos grampos também, nos escritórios
da advocacia,
que é outra coisa, não, que
dos advogados,
tá falando,
exatamente.
E aí tudo compõe esse pacotão, né, Mauro, que a gente dizia junto com o anterior, que é a questão da caça, né, caça à família, a discussão também do judiciário, de como o judiciário está reagindo, né, está se portando nesse caso.
Mas eu quero destacar uma outra instituição que tem uma missão... muito difícil para os próximos anos, que são as Forças Armadas, especialmente o Exército, que tem que recuperar a imagem que tinha, a boa imagem que tinha antes desses acontecimentos todos. É sempre uma instituição muito bem avaliada e que tem agora, talvez, a oportunidade de mostrar que o Exército não é o Braga Neto, não é o General Heleno, não é o Mauro Cid, que o Exército tem um compromisso com a democracia. Acho que há esse desafio e essa missão a ser cumprida nos próximos anos, porque um país precisa de forças armadas que tenham credibilidade.
E esclarecer e punir, né? Punir.
Exato. Desculpa. A transparência é fundamental nesse caso.
Mauro Paulino, Ana Flor, Otávio Guedes, Gabeira, muito obrigada, foi ótimo. Semana curta, dizia que semana que não tinha nada na política, semana de carnaval, mas cheio de coisa acontecendo, como sempre no Brasil, né? O que eu falei na nossa abertura. Central Globo News, então, fica por aqui, gente, já 00:02. Muito obrigada pela companhia de vocês. Narayana Borges está chegando com a edição da 00:00. A gente se encontra amanhã no Mais. Boa noite para todo mundo, obrigada.